Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós focarmos na notícia mais importante para os produtores que estão iniciando a safra, que são as notícias de clima, e nós vamos falar imediatamente sobre a previsão, os prognósticos para a safra de verão 2021 pelo serviço do agroclima da Climatempo. Nós vamos mostrar para vocês a evolução dos próximos dias em termos de chuvas. Vamos pular a cada 10 dias, fazer um prolongamento de 10 dias. Vamos mostrar os prognósticos para frente, para safra-verão, e vamos também selecionar agrocapitais para mostrar para vocês como é que será o depois. Ou seja, porque as chuvas estão chegando, mas o que acontecerá depois, no andar da carruagem dessa safra 2021? Para isso, nós estamos aqui conosco com o João Castro, agrometeorologista da Agroclima. João Castro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João, tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Vamos debater aí esses próximos dias, próximas semanas, que promete ser muito positivo aí para nossa agricultura.
Muito bem, é importante a sua presença, é importante o serviço da Climatempo orientando os produtores. Muito bem, João Castro, vamos primeiramente, então o nosso título é na tela, né, Pedro? É o prognóstico da safra 2021, safra de verão. Esse é o título que nós estamos abordando nesse instante. Planejamento da safra verão 2021, variabilidade climática e tendências de anomalia de chuva para a safra. A anomalia que a gente está dizendo é onde está faltando, né, em cima da média, o que poderá faltar ou até exceder ao longo do tempo. Muito bem, João Castro, vamos na primeira tela, vamos mostrar aquilo que é já sabido, que as chuvas estão chegando neste sábado. É isso, João Castro?
Perfeito, João. A gente vinha falando, né, desde os nossos últimos encontros que ali pelo dia 20 nós já teríamos mais ou menos, né, as primeiras chuvas avançando pelo Brasil. E a gente vê agora nesse sábado, né, a gente tem a previsão de que a chuva acumulada, né, pelo país inteiro, olhando agora sábado, dia 19 de setembro, a gente vê que as primeiras chuvas elas já começam a avançar, inclusive pelo estado do Mato Grosso do Sul. Então, nesse primeiro momento, a gente já vai ter a chance boa de bons acumulados de chuva no sul de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul. Se você olhar com atenção no mapa ali, ó, região de Maracaju, volumes interessantes ali, ó, acima de 10 milímetros, nessa faixa ali, 10 milímetros mais ou menos, que já é uma chuva interessante, aquela primeira, né, já para dar aquela animada no pessoal, agricultor que está nos assistindo, ele já sabe que, olha, já pode contar com essa primeira chuva e aí acompanhar o restante dos dias, né? Então, a tendência é que essa chuva avance. Se a gente olhar na sequência, vamos passar para o dia 20, a gente vê que aquela nuvem, essa massa de chuva, ela se desloca e passa a atingir, então, também a região norte, também o litoral do estado de São Paulo. Mas também, João, muito interessante ali, ó, a região produtora de café, né? A gente vê em Minas Gerais ali, ó, Zona da Mata, região de Guaxupé, região de Franca, no norte de São Paulo. Então, tudo isso aí são regiões que já passam a receber, né, já no amanhã, no domingo, bons volumes de chuva. E o pessoal mais do litoral ali, pessoal que esteja posicionado no litoral de São Paulo, já pode ficar até um pouco atento, porque os volumes podem ser bastante elevados. Então, esse já start, assim, do final de semana, ele se mostra muito positivo, João. Inclusive, se nós olhar no mapa lá, ó, por exemplo, Triângulo Mineiro, a gente já vê algumas manchinhas azuis ali, ó. Região lá de Uberlândia, já alguma chuva acontecendo, ainda muito discreta, né? Abaixo de 5 milímetros. A mesma coisa ali no sudoeste goiano. Se você pegar ali a fronteira aqui com Minas, na região de Tumbiara, ali você já pode ver que tem alguma coisinha querendo acontecer. Então, esse é o primeiro indicativo, né, João? Essa chuva lá, agora no final de semana, ela chega primeiro pelo sul, começa a avançar e ganha corpo. Vamos passar para o início da próxima semana, então? Vamos olhar segunda-feira? Olha que legal essa imagem, ó. Esse corredor de umidade, ele se organiza, né? Essa imagem legal aqui no litoral, ó, se o pessoal olhar, tem uma espécie de um arco formado aqui no litoral, no oceano. Isso aí é a frente fria. Então, essa frente fria que ela vai estar lá atuando no Rio Grande do Sul agora, durante o final de semana, ela organiza esse corredor aqui, ó, com chuva. Você pode ver ali na imagem um azulzinho pintado. Se a gente olhar para o Mato Grosso, por exemplo, a gente vê que o grande parte do estado do Mato Grosso está pintado com um azulzinho ali, tímido, né? 2, 3 milímetros, se a gente acompanhar a legenda no lado direito da figura aqui da nossa tela do nosso software Agroclima Pro, você vê que está pintado de azul. Então, ó, tem uma chuvinha ali, um pouco tímida ainda, né? 3, 5 milímetros, mas ela já começa a acontecer. E se nós olhar aqui com atenção, ó, voltar o olhar para os estados do sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul já vai ter parado a chuva no início da semana. Mas a região de Paraná ali, ó, ali no sul do Paraná, sudoeste do
Cascavel.
Paraná, você tem aqui região de Cascavel, ó, ali já está puxando um pintadinho para o verdinho, querendo indicar já volumes ali próximos, querendo chegar nos 10 milímetros, volumes de chuva, querendo ser aquela chuvinha mais consistente. E os volumes mais elevados a gente acompanha de novo, né, no norte de São Paulo, Minas Gerais e Zona da Mata. Para essa região, João, a gente chama atenção, tem uma atenção especial para chuva, que pode ser, pontualmente volumosa, especialmente ali na Zona da Mata, né? O pessoal de Minas, ali, produção de café, o pessoal estava preocupado com o volume de chuva, né, por conta da florada. Então, essa chuva ela tende a ser bastante volumosa ali na Zona da Mata e recarregar bem o solo. E a gente vê também que esse mesmo padrão de chuva forte, ó, acompanhando a mesma região, ó, a região ali de Guaxupé, Franca, também, né, bons volumes de chuva, né, estão acima de 10 milímetros. Então, a gente espera que o início da semana seja chuvoso. E essa chuva, ó, que ela corta ali o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, ela se estende, olha lá o mapa pintado de azul, ó, em praticamente metade do estado de Goiás. O pessoal que está nos acompanhando em casa, olha pelo
Agora,
mapinha ali, ó, o
sim.
estado de Goiás, ele também está pintado, boa
Tá.
parte das regiões produtoras, avançando inclusive no centro-norte de Goiás.
Ô, João, mas deixa eu perguntar para você. Nessas faixas aí que estão de azul, que você acaba de mostrar, já autoriza o início do plantio ou é melhor esperar a segunda onda de chuvas?
João, por conta da característica dessa chuva, a gente vê que é um corredor de umidade e a chuva ela está bem generalizada, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o Mato Grosso, é um volume pequeno de chuva. Como tem toda essa região toda com chuva, a gente entende que não é aquela chuva de final de tarde. Então, a tendência é ficar aquele dia nublado, uma chuvinha fraca, um chuvisquinho, uma garoazinha,
Tá
aí
bom.
depois chove de novo. Então, não é um volume muito consistente. O que eu optaria? Bastante atenção, né, em termos de recomendação para o produtor, no seguinte aspecto. Como é que está esse solo, né? O solo que ele está desnudo, com certeza ele perdeu muita água já no período seco, né? Mas a gente sabe que isso aí já não é uma prática na agricultura brasileira. A gente sabe que o produtor ele faz o trabalho dele bem, bem direito, né? Então muita gente com alguma cultura aí de cobertura para evitar justamente perder muita água. O que eu recomendo é o produtor fazer essa análise, né? Na medida do possível. Se ele tem sensor de solo, ele dá essa conferida como é que está a umidade agora, como é que está o nível de umidade no solo agora na região dele. Então ele faça essa consulta. Se ele vê que está ali mais ou menos 50%, 60%, e recebeu essa chuva, ele sai plantando. O problema é se essa armazenagem ainda tá prejudicada por conta do período seco. Aí eu recomendaria aguardar a próxima chuva ali do que a gente espera, né? Lembra aquela chuva que a gente comentou ali da semana do dia 26, do final do mês?
Então tá
Então
bom.
seria mais ou menos nessa linha.
Então vamos em frente, vamos para a chuva do dia 26. Vamos mudar a tela agora.
Vamos
Não,
avançando.
vamos
Vamos
avançar.
avançando, João. Vamos
Sim.
olhar aqui no dia 22 primeiro?
22, pois
Olha aí,
não.
dia 22, terça-feira, que esse mapa também está muito interessante. Olha só, grande parte da região produtora brasileira, ó, inclusive pegando lá no norte, ó, sul do Pará, já recebendo chuvas, oeste do Tocantins também começando a receber algumas chuvas. Então, e a gente vê também, João, que o mapa ali começa a ficar com cores mais fortes, saindo daquele azulzinho que indica uma chuva mais fraca e já partindo para um amarelo, vermelho, já ali na chuva na volta dos 10, 12 milímetros. Então a gente começa a perceber, se você olhar o estado do Mato Grosso, por exemplo, o pessoal que está em casa, se posicione no mapa, veja a sua região, onde está a sua fazenda, qual a sua cidade, ele vai conseguir ver. Então, se nós olhar, por exemplo, aqui a região da 163 no Mato Grosso, a gente vê que, de uma maneira bastante ampla, toda essa faixa da 163 aqui vai receber bons volumes de chuva já na terça-feira. Então a gente tinha alguma chuva acontecendo na segunda, aí terça, aquela chuvinha que era de 5 milímetros, ela já fica mais consistente, ela passa para 10. Aí entra aquele fator que estávamos falando agora há pouco. O produtor ele faz aquela análise, consulta o engenheiro agrônomo dele, consulta o consultor. Vem cá, o que que você acha? A gente tem alguns mapas de umidade do solo, como é que está no momento? Vamos arriscar? Não vamos?
Entendi.
Quem quiser arriscar, sempre faça, tome essa decisão baseada em dado, né? Baseado numa opinião técnica, de alguém qualificado, né? Com conhecimento da área.
Tá bom.
Porque daí aqui indica, né, que vão ter bons volumes de chuva no Mato Grosso na segunda e na terça, né? Chuvinha de segunda e terça consistente, na segunda mais tímida, mas na terça com volumes interessantes. Então aí fica cara o pessoal que pode decidir, quem quiser, o agricultor mais arrojado, ele já pode fazer esse plantio, sim. Mas voltando, né, que é importante fazer isso baseado numa informação mais técnica.
Tá bom.
Se nós voltar o olhar aqui, João, para o estado de Goiás, vamos descer um pouquinho ali, ó, a gente vê que Goiás, de novo, ó, com bons volumes de chuva, 5 a 10 milímetros espalhados em várias regiões, inclusive descendo ali para Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro, também de novo com chuvas. Então a gente vê que essa chuva ela se posicionou bem, cortando o Brasil inteiro. Ó, o pessoal de casa pode acompanhar essa mancha aqui que ela corta assim na vertical, né, na diagonal, ela corta o Brasil inteiro. Com volumes mais elevados aqui no centro-norte do estado de São Paulo também, né? Minas Gerais segue com volumes bastante elevados também aqui na zona da mata, ó. Então o produtor ele fica atento aqui nesses volumes que eles podem passar de 20 milímetros, 30 milímetros até, em alguns pontos aqui na zona da mata. 23 na quarta, ó, a gente viu que ele perdeu a força, né? Aquele corredor de umidade, que ele era um corredor mais largo, né, mais grosso, ele começou a perder um pouco de força. Então, por exemplo, o estado de São Paulo já parou a chuva, muito pontual ali na região de Ribeirão Preto. A mesma coisa aqui no Triângulo Mineiro, chuva mais pontual. No sudoeste goiano também, algumas regiões recebem um pouco de chuva, região de Jataí, por exemplo, mas ela está mais tímida. Região dos Chapadões ali, ó, divisa ali de Goiás com Mato Grosso do Sul, ainda recebendo chuva, mas o restante do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já sem chuva, né? Região de Naviraí, alguma coisinha ali, mas bem tímido. Já passando para o Mato Grosso, o que que a
Sim.
gente vê? Lá na região dos Parecis, ó, ainda permanece, né, um
Chuva
pouco de
boa.
umidade, então atingindo lá a região de Campo Novo.
Rondônia.
Região de Sapezal ainda com umidade. Então já são aí, a gente já está acompanhando, são pelo menos 3 dias aí com bons níveis de umidade, né? E a mesma coisa se nós puxar aqui mais para o leste do estado do Mato Grosso. O pessoal da região de Cláudia vai subindo aqui também para o Nortão, ó, vê que algumas regiões recebem chuva e outras não. A 163, por exemplo, a gente vê que segue com bons níveis de umidade. Se o pessoal de casa se posicionar pelo mapa, ver que ainda segue com chuva. Então a tendência aí é nesse início de semana ter uma chuvinha regular ali, né? Segunda, terça, quarta. Então a gente volta naquela questão, né? O agricultor, até que ponto ele é corajoso? O agricultor mais arrojado, ele já planta agora.
Sim.
O
Ô,
agricultor,
João.
que ele pode aguardar e esperar aquela chuva do dia 26, que a gente vai ver na sequência dos mapas. A produção de café é forte no Espírito Santo também. A
Muito
gente
bom.
vê que o volume ele está ali na casa dos 30 milímetros. Então é bastante chuva, João, nessa próxima semana.
Só para lembrar, esse é o mapa do dia 22, né, João? Não, 23,
Isso aqui
quarta-feira.
do dia 23, quarta-feira.
Quarta-feira.
Vamos passar para o dia 24?
Vambora.
Vamos lá, dia 24. Aí a gente vê que aquela chuva lá perdeu força de uma maneira geral, né? Toda essa região sudeste aqui, ela perdeu, parou aquela chuva intensa dos últimos dias, a tendência é essa. Mas aquela umidade que está lá no norte, ó, pegando um pedaço do Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas, ela permanece lá, ó, e um pouco no Pará também. Mas o que eu chamo a atenção aqui, João, beleza, então essa região aqui do Mato Grosso, olha que maravilha, né, João? Já tem mais ou menos uns 4 dias aqui que a gente está mostrando com boas umidades, né?
Sim.
Mesmo que seja ali na casa dos 5 milímetros, é 4 dias já chovendo, então isso é uma notícia boa. Mas eu chamo a atenção, João, lá para o sul, a gente vê que está aparecendo um pouquinho aqui, ó,
É
divisa
verdade.
de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Eu vou dar um destaque ali para a gente ver o quê? Que começa a se organizar aqui novamente a chuva. Vou passar para o dia 25 para a gente ver no detalhe.
Isso.
Dia 24 ainda, perdão, eu só baixei a imagem. Ó, vamos lá. Seguiu no dia 24, só mudou o enquadramento para mostrar a região sul, tá certo?
Isso. Então, na tela do dia 24, a gente vê bastante chuvas no sul, né, João?
Perfeito, João. Isso aqui é aquela chuva que a gente vinha falando. Lembra que a gente falou que no dia, na semana do dia 26 ia formar um novo corredor de umidade? Então, isso aqui é esse corredor começando a tomar corpo. Então a gente vê aqui toda a região sul, basicamente, recebendo volumes de chuva. Em alguns pontos, os volumes, inclusive, elevados aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, região do Passo Fundo, por exemplo. Aqui, ó, Passo Fundo, Carazinho, Erechim, então tudo isso aqui são regiões com chuvas ali na casa dos 10 milímetros. E essa chuva ela está espalhada aqui pela região sul, inclusive lá na metade sul do estado do Paraná. E ela começa a organizar o próximo corredor de umidade. Vamos passar para o dia 25, então?
Bora lá.
Próxima tela, a gente olha no dia 25, que existe ainda muitas áreas de chuva, atingindo basicamente todo o estado de Santa Catarina, né? Litoral de Santa Catarina, com chuva bastante intensa. E se a gente olhar ali o estado do Paraná, ó, toda a porção central do estado do Paraná com volumes interessantes de chuva. Região dos Campos Gerais, bastante chuva ali, se organizando o quê? Organizando o corredor de umidade, que vai dar origem na sequência. Se a gente olhar ainda no dia 25, olha lá, oeste do Mato Grosso, região de Sapezal, ainda com volumes interessantes,
Umidade.
na casa dos 5 milímetros, alguma umidade, muita nebulosidade ainda atuando nas regiões. Isso é interessante porque não deixa perder umidade do solo, né? Por conta do. Se tem nebulosidade, tá bom. Aí não perde por evaporação, né? Evapotranspiração. Olha aqui, o estado de Rio de Janeiro e Espírito Santo ainda com alguma nebulosidade ali, ó, região da Zona da Mata em Minas, ainda com muitas chuvas acontecendo de forma mais pontual, mais localizada, mas ainda tem chuva acontecendo na sexta-feira, dia 25. Essas são as previsões. Vamos passar para o dia 26, então? Começa a espalhar mais, então a chuva já atinge aqui a região de Franca, segue chovendo, né, no leste do Paraná e de Santa Catarina. Aqui, região de Cascavel, ó, já começa a apontar um núcleo de chuva mais forte. Esse cenário, a grande questão agora, João, é juntar essas duas pontas aqui, né? Essa umidade que tem aqui no oceano, no leste do Paraná, de Santa Catarina, juntar lá com aquela umidade que está na Amazônia. Isso aí vai começar a ter formato, se a gente passar para a próxima tela, no dia 27, domingo. A gente vê que começou aqui no sul, olha lá a região sul, região de São Borja, Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul,
Pois
ó.
é, pois é.
Volume muito intenso, acima de 50 milímetros, inclusive atingindo a região central do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, recebendo bons volumes de chuva. Isso aqui já é o indicativo que a condição meteorológica ela ganhou mais força. Então a gente falava lá que no dia 26 ia começar a formar essa condição do corredor de umidade. No dia 27 ela já começou a ganhar um corpo com essa intensidade toda aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente passar adiante para o dia 28, olha lá, começou a ganhar corpo o bicho, ó. Começou a ganhar corpo, João. Todo o Rio Grande do Sul com volumes muito intensos de chuva, só vai salvar aqui a região, um pedaço da região da Campanha, o extremo sul do Rio Grande do Sul. O resto do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com volumes bastante elevados, ó, na
Nossa.
casa dos 50 milímetros, 40, 50 milímetros, em boa parte das regiões. Mato Grosso do Sul e Paraná também já com bastante nebulosidade, chuvas acontecendo de forma generalizada, assim como no centro-sul do estado de São Paulo, ó, todas as regiões praticamente recebendo chuva também na próxima segunda, lá do dia 28, começando a formar então aquele novo corredor de umidade que a gente vinha falando que era da semana do dia 26, né? A partir do dia 26 começava a formar a condição, né, que ia gerar essa umidade organizada. Vamos passar para a próxima tela, dia 29. Olha lá, dia 29, já na terça-feira, eu até dei um zoom maior para a gente poder olhar, ó, no Brasil inteiro. Veja como ficou espalhado aquele corredor de umidade, ó. Ele pega desde aqui do litoral de Santa Catarina, passa pelo Mato Grosso do Sul, atinge todo o oeste do Mato Grosso, atinge Rondônia, atinge o Acre. Olha lá no Parazão, começa a receber bastante chuva também. Então esse aqui já é um corredorzão de umidade já formado lá no dia 29. Eu tirei o zoom, né? Deixei ela bem grande, para a gente conseguir ver uma visão mais geral assim. Agora vamos passar adiante, João. A gente está com a tela do dia 30, quarta-feira. Olha o corredor aqui formado,
Ô,
ó.
João, é muita
Bastante
chuva e essa chuva vem violenta, João?
forma de pancada mais intensa. E aí o produtor tem que ter cuidado com a questão lá da lixiviação, né? O produtor está com o solo preparado. Eventualmente aquele produtor que fez o plantio e dá aquela chuva de manga mais pesada, o que que acontece? Aquela chuva, ela lava tudo,
Sim.
leva semente, leva nutriente, leva tudo embora. Por isso é importante estar atento na previsão do tempo. Se ele vê que no dia seguinte do plantio dele tem a previsão lá de chuva de tempestade, chuva de pancadona, assim, 40, 50 milímetros, então é importante ele ter esse cuidado. Bom, será que vale a pena eu esperar passar essa chuva? Pode ser que sim, porque se ele faz um plantio e dá essa chuva de manga, essa chuva forte, que daí tem a questão lá da água, que a água não consegue penetrar, né? Começa a virar escoamento superficial, então começa a levar tudo embora. A gente tem os problemas aí de perda, né? De semente e de nutriente por conta da água que escorre, né? Ela lava, porque não dá tempo de penetrar no perfil do solo, porque é muito volume, muito intenso em pouco espaço de tempo. Então, esse tipo de cuidado, João, a gente fala aqui, ó, para o pessoal, especialmente aqui na região de Guarapuava, Cascavel, aqui no Paraná, ó, tomar esse cuidado lá para o dia 30, na quarta-feira. Quem tiver ainda plantando, a gente sabe que no Paraná já vai estar liberado, né? O pessoal que estiver trabalhando, ele tem que tomar esse cuidado de evitar, na medida do possível, fazer um plantio na quarta-feira do dia 30, porque se confirmar essa chuva muito volumosa aqui, a gente pode ter esse perigo aí de. São perdas muito pontuais, né, João? Mas ninguém quer ter perda. Sabe que o produtor, ele trabalha no limite da margem, né, dele, né? Muita despesa muito elevada. Então, ninguém quer perder semente, ninguém quer perder nutriente. Então, é interessante tomar esse cuidado.
Ok, João. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos passar para o dia primeiro. Fica concentrado aqui nesse bolsão, ó, pegando o Mato Grosso do Sul,
Ok.
sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata de Minas, todo o estado de São Paulo, todo o estado do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul. Eu chamo a atenção, João, aqui de novo, ó, ali para aquela região ali da divisa entre Santa Catarina e Paraná. Então, o pessoal aqui de tomar bastante cuidado aqui é o pessoal da região de Cascavel, Foz. Então, ó, tome cuidado, porque a gente tem a previsão aqui de volume na casa dos 50 milímetros.
Sim.
Então, vamos voltar naquele assunto, né? O pessoal que faz o plantio nesses dias, ele corre o risco de ter uma pancada muito forte na fazenda dele, né? Uma nuvem muito forte, despejar muita água num dia só, e daí ele ter problema com essa drenagem, né? Essa água, num volume muito intenso, num curto espaço, ela não percola, né? Ela não entra, não penetra no solo, ela vira um escoamento superficial e aí ela arrasta. Né? Ela arrasta a semente, ela arrasta nutriente, ela causa erosões, né? Eventos pontuais de erosão. Isso aí o produtor vai ter um baita trabalho para recuperar isso aí, né? Organizar de novo aquele solo, fazer o plantio. Então é interessante ficar atento a isso. Então o produtor, ele fica atento aí na previsão do tempo. A gente sabe que está longe ainda, né, João?
Sim.
A gente está aqui dia 19, sabadão. Mas só que isso aí a gente está olhando lá para o dia 1º de outubro. Pode mudar no meio do caminho, mas é importante ter essa visão de longo prazo.
Tá bom.
Tá? Vamos passar adiante para as próximas telas. Vamos ver o
Vamos lá.
que a gente está trazendo aqui para o pessoal de casa. O que a gente fez aqui, João? A gente separou a apresentação em decêndios. O pessoal que está em casa, que não está acostumado com esse termo, o que que é? Decêndios são períodos de 10 dias, perfeito?
Ok.
Então, o que que a gente fez aqui, né, para essa análise? A gente trouxe o um mapa aqui do Brasil, da América do Sul inteira, mostrando a chuva acumulada dos últimos 7 dias, tá? Então, é um volume semanal, tá? O quanto vai fechar de chuva nessa semana até o dia 1º de outubro. Então, olha só aquela chuvarada toda que a gente estava olhando na região sul. Olha o que que o mapa está nos indicando, João. Bem vermelho ali, ó. O que que é esse vermelhão aí centrado ali no Rio Grande do Sul e Paraná? Se o pessoal olhar na legendinha aqui embaixo, na cor, ó, ele vai ver que está ali nos 75, 100 milímetros. Então, é muita chuva acumulada, né, até o dia 1º de outubro. Essa chuva até o dia 1º de outubro, o que que é? É aquela chuva justamente da semana ali do dia 26. Então, choveu aquela semana inteira. Até o dia 1º de outubro vai ter acumulado quanto nesses 7 dias? Vai ter acumulado esse volume intenso aqui, ó. Se a gente olhar para o restante das regiões, ó, Vamos olhar para o Mato Grosso do Sul. Olha, o Mato Grosso do Sul está pintadinho aqui de amarelinho, querendo ir para um vermelho, ó, 30, 40 milímetros. Perfeito? Se a gente olhar aqui, ó, sudoeste goiano, a gente vê ali que foram chuvas, ó, o previsto é chuvas ali na casa dos 18, 20. Então, para aquele produtor que foi mais conservador, como eu estava falando, decidir, não, agora a gente pode plantar. E a gente vê que esse padrão aqui de umidade, ó, de chuva acumulada, ele se estende por praticamente todas as regiões produtoras. E se a gente olhar aqui na região nordeste, ó, a gente vê que aqui o oeste da Bahia, ele vai ter recebido já alguma chuvinha,
Olha.
ainda tímida ainda, né, João? A gente vê aqui nos tons aqui em verde, ó, 7,5, 12 milímetros, vai estar naquela transição ali para chuva acima de 15. Mas já são algumas chuvas animadoras, né? Então a gente vê que o oeste da Bahia já começando a receber algum volume de chuva. Você tem o estado do Tocantins também recebendo alguns volumes, né? Maranhão. Então você vê que tem o Piauí. Então a gente vê que, olha, o Mato-Pib ele já começa a receber algumas chuvas no final, né, do mês de setembro, porque vai dar esse acumulado aqui. Se a gente olhar para o Mato Grosso, João, vamos olhar para o Mato Grosso aqui, ó, 163. Olha um corte, ó, o pessoal de casa faz um corte bem no meio do Mato Grosso ali, ó, vai dar BR-163. Coração da produção no Brasil, olha lá. A gente vê que até mesmo lá no Nortão, ó, bastante chuva acumulada, perto dos 100 milímetros. Isso por quê, João? Lembra que a gente estava olhando nas figuras anteriores, bastante umidade lá na região norte, Amazônia, Acre, Rondônia. Então toda aquela região vai estar recebendo bastante umidade ao longo desses últimos dias. Então, indicando, né, que o plantio vai conseguir ser realizado de forma bastante eficaz, pelo menos até essa primeira semana aqui, até o final do mês, né? O final do mês de setembro, em tese aqui, olhando as projeções, a gente vê que já vão ter boas condições, porque vai ter aqueles dois eventos de chuva, né? A chuva dessa semana que vai iniciar agora, a partir de hoje, domingo, segunda, mais a chuva do dia 26. Então, no geral, João, em resumo, toda essa porção central do Brasil aqui, até o dia 1º de outubro, vão ter chuvas bastante interessantes, com destaque, então, para o Nortão do Mato Grosso e a região sul do Brasil, que vai ter volumes mais intensos, né? Pegando também um pouco aqui da região da Zona da Mata. O que que é isso aqui? Quanto deu de chuva até lá o dia
Sim,
10, né? Quanto que
sim.
acumulou até o dia 10? Então a gente vê, ó, que aquela, se a gente olhar aqui, posicionar o pessoal lá do sul, se o pessoal se posicionar no mapa, olha só, tem aquela mancha cinza ali, ó, olha lá, ó, mancha cinza. Se nós olharmos na escalinha aqui embaixo, a gente vê, ó, que está na casa dos 150, 200 milímetros. De fato, né, a previsão aclimática, como a gente já vem olhando, ela indicava um mês de outubro bastante chovedor. E esses primeiros dias de outubro, ali, esse acumulado até o dia 10, João, a gente vê que, ó, são volumes bastante intensos, ó, que ele pega o norte do Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado de Santa Catarina e uma boa parte do estado do Paraná, com volumes acumulados bastante interessantes ali, ó, excedendo até em alguns lugares os 150 milímetros, podendo chegar a 200 milímetros até em várias regiões. Então, é uma notícia interessante, bastante chuva. O pessoal que fizer o plantio agora no final do mês de setembro, ele tem esse volume bastante interessante que vai garantir então essa germinação, né? O estabelecimento inicial, um estande parelho na lavoura, a lavoura bonita toda parelha. Então, essa é uma notícia muito boa. E a gente vê que esse padrão aqui de chuva em volumes interessantes, ele se espalha em toda a porção central, né? Então a gente vê que desde lá do Nortão do Mato Grosso, a gente pega ali também o estado do Mato Grosso do Sul, olha ali, tá tudo pintadinho de vermelho. O que que é o pintadinho no vermelho? É os volumes ali na faixa dos 50, 75 milímetros. Então a gente vê que vai ter bastante chuva acumulada até o dia 10 de outubro também no Mato Grosso do Sul. E o mesmo vale, né, para o estado de São Paulo, sudoeste de Goiás. A gente vê aqui sudoeste, né, pegando a região dos Chapadões aqui, ó, bem querendo ir pintadinho no vermelho, né? Você ali 75 milímetros mais ou menos. Então essa é uma boa notícia. Várias regiões produtoras, Triângulo Mineiro também, com bastante chuva acumulada. E se nós olhar para o Mato-Piba, olha que interessante aqui, ó, o estado do Tocantins, ele vai pegar o reflexo daquela umidade e, né, mais na faixa oeste do Tocantins, a gente vê volumes até interessantes, ali perto dos 40 milímetros acumulados. Então é volume bastante interessante, que indica uma boa condição para quem tiver feito o plantio ou para quem ainda vai estar começando o seu plantio, volumes bastante interessantes. Vamos olhar no oeste da Bahia, João, ali nessa semana do 10 de outubro. Ainda a gente vê, ainda segue pintado nesse verdinho mais fraco, indicando ali precipitações na casa dos 12, 14 milímetros acumulados nesse período aí até o dia 10 de outubro. Se nós passar para frente, João, vamos ver que formato que tem o nosso mapa. Segue chuva acumulando, ó, no dia 20 de outubro a gente já está perfeito? Então a gente vê, ó, que as chuvas elas seguem acontecendo de forma bastante regular, com volumes acumulados interessantes, ó, até o dia 20 de outubro. Olha como o mês de outubro ele é chovedor na região sul, que nem a
Mas
gente já vinha falando há um tempo atrás, ó. Bastante chovedor, ó.
deixa eu fazer um
Mesmo mostrando aqui
esclarecimento, João.
acumulados, ó, já indo para o branquinho aqui, ó, 250 milímetros.
Isso que eu ia perguntar.
Então,
Então é muita
boa
chuva aí, né?
parte, né?
Isso que eu ia perguntar. Então, ali no oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, é muita chuva. Então, 250 milímetros até acumulado?
Isso,
Acumulado.
200 acumulado até o dia 20 de outubro, né?
Nossa, mas é
A
muita chuva, hein?
nossa tendência climática lá que a gente vem olhando, ele mostrava que o mês de outubro era um mês com chuvas acima da média, né? Então esse mapa aqui de decêndios, a período de 10 dias, estão nos mostrando que de fato esse é o cenário. E se nós olhar lá no mapa no norte, ó, a gente vê esse mesmo padrão aqui, ó, no cinza. A gente vê, ó, boa parte aqui do estado de Rondônia, Acre e um pedaço do Mato Grosso, aqui do norte do Mato Grosso, também nesses tons em cinza, indicando volumes ali na faixa dos 200 milímetros acumulados.
Ô, João,
Mas na média.
deixa eu
Pois
só
não.
fazer uma acentuação. De todas as telas que você mostrou até agora, essa do dia 20 de outubro é que me chamou mais atenção pelo acumulado de chuvas lá no oeste do Paraná. Esse é o nosso destaque que chama muita atenção e causa uma certa apreensão para os produtores, né, João?
Ela causa apreensão por quê? Por dois motivos, né? Um motivo, a pessoa pode olhar assim e falar, não, tá, tem bastante chuva, é positivo, mas tem o outro lado da moeda, né? O produtor, se ele tá com muita chuva e o pessoal tá plantando e essa chuva é em grande volume, evidentemente ele não consegue fazer esse plantio, né? Ele não consegue entrar com a máquina em campo. Então, ali ele pode ter um problema em relação à eficiência daquele ritmo de plantio que ele gostaria. Né? Então tem os dois lados da moeda. E também tem aquele problema que eu falei, né, João, da chuva ser de pancada em algum lugar, ser uma chuva muito intensa, e aí quem deu o azar de plantou num dia e deu essa pancadona no mesmo dia ou no dia seguinte, ainda não deu tempo daquela germinação acontecer, e pode acontecer dele perder então o material genético que ele colocar lá. Né? Então é necessário ter essa atenção, ficar de olho na previsão do tempo. A gente está olhando muito para longe, né, João? É importante o pessoal de casa ter isso muito claro, né? Ter isso em mente, que isso aqui são previsões. A gente está olhando lá na frente, pode mudar, né? Mas já é um indicativo bastante interessante do que pode estar vindo.
Tá. Ô, João, a partir desse instante, vamos acelerar, porque senão a gente cansa muito os nossos telespectadores. Vamos
Legal.
evoluindo rapidamente, então.
Vamos passar mais rápido então, ó, vamos para a
Vamos lá.
última tela aqui do mês de outubro, ó, 30 de outubro, a gente vê que mantém aquele padrão, ó, bastante chuva acumulada, mês de outubro com bastante chuva aqui no centro-sul, e agora essa mancha cinza ela começa a se estender aqui também, pegando o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso como um todo, indicando o quê? Que o final do mês de outubro promete mais chuva, né, chuvas mais intensas também. Nessa região. Aí aqui a gente já está pegando praticamente todo o centro-sul, né? Pega praticamente todo o sudeste e toda a região central do Brasil com chuva volumosa. Então o resumo de outubro, João, é justamente esse. Chuva volumosa, basicamente todo o centro-sul. Bahia já começa a receber chuva. Olha só o final do mês de outubro, ó, o acumulado na Bahia, ó, já chega aqui nos 40 milímetros. Então o final do mês de outubro promete ser um período muito bom de chuva. Também lá para o Mato Piba.
Muito
Agora,
bom.
João, vamos passar para a próxima tela.
Vamos lá,
É só para
rapidinho.
mostrar para o pessoal de casa, de forma bastante rápida, vamos passando nas tendências, né, de clima. Então, como a gente viu, o mês de outubro ele é bastante chuvoso, né, na região centro-sul. Então a gente olha esse mapa aqui de anomalia. O que é anomalia? Você falou lá no início, é o quanto está acima ou abaixo da média, né, da média climatológica. O que é normal chover na região? Então, se nós olharmos aqui na escala, os tons puxados para o azul indicam chuvas acima dessa média, e o tom puxando para o vermelho indica chuva abaixo. Então a gente vê aqui, ó, como a gente viu agora há pouco, o mês de outubro bastante chuvoso, não poderia ser diferente, né? Quando a gente olha aqui o mapa de anomalia, a gente vê que toda essa porção aqui tem volumes de chuva muito acima da média, chegando até 200 milímetros acima da média nessa região central do Paraná, né? Então a gente vê que, e aqui também, ó, vamos olhar lá em cima, lá, ó, no Nortão, vamos olhar lá para o Parazão Velho, olha lá, ó, pintado de azul, bastante chuva, então o Pará vai receber a fronteira agrícola, né? Bastante chuva. Rondônia também, com pintado de azul, muita chuva acumulada. A mesma coisa vale aqui para o sudoeste goiano, com volumes acima da média, e também para o interior de São Paulo, zona da mata de Minas, e também aqui na região de Naviraí, aqui em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, você vê que tem pintadinho de azul, indicando volumes acima da média em outubro. Vamos adiantar então aqui, vamos passar para a próxima imagem, vamos olhar novembro. E aqui começa um pouco da preocupação, João, porque a gente sabe, né, foi discutido nos últimos nossos encontros, que a gente está aí com a condição de laninha, né? Então a laninha a gente sabe que tem como característica reduzir, né, a precipitação no, na região sul do Brasil. Então se a gente olha o mapa de anomalia de chuva no mês de novembro, a gente vê que praticamente todo o centro-sul aqui, ó, ele já começa a ficar aqui nos tons em vermelho, indicando chuvas abaixo da média. A maioria das regiões fica nessa porção aqui, na faixa dos 50 milímetros abaixo da média, mas a gente vê que tem alguns pontos específicos onde esse volume pode chegar até 100 milímetros abaixo da média, por exemplo, aqui na região central do Rio Grande do Sul e também
Então,
aqui no norte do Paraná. Então,
sim.
indicando já, né, a possibilidade de alguma atenção, porque o mês de outubro teve muita chuva, mas o mês de novembro ele pode ser um mês mais seco. Mas como teve aquela chuva com excedência, né, no mês de outubro, então a tendência é não ter grandes problemas. Por outro lado, se a gente olhar aqui Triângulo Mineiro, Goiás, olhar também aqui Tocantins, Mato Grosso, a gente vê a região dos Chapadões também aqui, no Mato Grosso do Sul, divisa com Goiás, a gente vê que tem a tendência de chuvas acima da média, então mostrando ser um início de safra bastante promissor. Vamos passar para o mapa seguinte, então, vamos olhar dezembro. Aí já no mês de dezembro a gente vê que permanece essa condição de chuvas abaixo da média na região sul, tá? Então a gente vê, né? Então todos os estados do sul e agora aqui também estendendo para o estado do Mato Grosso, chuvas abaixo, a gente vê que tem essa divisão, né? Uma parte da região central com bastante chuva e uma outra parte com uma região mais seca. Isso aqui indica o quê? Os corredores de umidade. Justamente nessa região aqui pintada de azul, o pessoal de casa ele pode olhar, ó, segue com aquele cenário que a gente viu lá atrás, aquela orientação, né, da mancha de chuva. Ela fica aqui na diagonal. Então isso indica que o mês de dezembro a gente vai ter os corredores de umidade mais posicionados um pouco mais acima, né, levando bastante umidade aqui para Tocantins, Goiás, Minas Gerais, mas por outro lado deixando, né, essa parte mais ao sul um pouco mais seca.
O
Então a
Nordeste
gente vê que
também,
de
né?
novo em alguns pontos podem ser até 100 milímetros abaixo da média.
Bahia, Mato Piba também, muito corta as chuvas.
E aí,
Assim, o importante é que em dezembro as chuvas cortam para esse corredor do sul, que forma esse corredor do sul do país até ali o oeste do Mato Grosso, né? E também lá na Bahia. Então já é a influência do Laninha, evidentemente, né, João?
isso, perfeito, exatamente. Esse é o cenário que a gente está vendo por conta da laninha que está aí na nossa porta, né? Já foi
Sim.
decretado, né, tecnicamente.
E a
Vamos
próxima
passar
tela?
adiante?
Vamos.
Vamos olhar o mês de janeiro, ó. Daí a gente já volta aqui no mês de janeiro, recuperou. Então, aquelas umidades que estavam um pouco mais ao norte concentradas, elas já começam a ficar concentradas mais ao sul também, levando bastante umidade aqui para o estado de São Paulo, leste do estado do Mato Grosso do Sul, sudoeste goiano, ó, chuvas acima da média, 100 milímetros acima da média. Então, indicando o volume de precipitação bastante interessante. Região do Parecis, aqui no Mato Grosso também. E lá no Mato Piba, a gente vê, né, o Mato Piba, aqui, região de produção aqui pegando Maranhão, Piauí, nessa, né, essa fronteira aqui, quádrupla aqui, né, que você tem, aqui você tem Tocantins, você tem Piauí, Maranhão, Bahia, todo mundo se juntando aqui. Você vê que toda essa porção oeste da Bahia aqui vai receber volumes interessantes no mês de janeiro, juntamente com o estado de Goiás, né, que está todo ele com chuvas acima da média, uma notícia positiva.
Eu acho que a gente pode encerrar essa nossa participação de hoje, porque eu quero
Tá.
deixar essa tela de janeiro no ar, né, João,
Isso.
para o pessoal comparar aquilo que nós tínhamos em outubro com muita chuva e janeiro. Estou olhando sempre o sul do país, né, essa faixa que vai do sul até o oeste do Mato Grosso, que aí o pessoal percebe muito bem as mudanças do tempo e a influência do Laninha. E na sua próxima
Certo.
participação, a gente vai querer, se você puder, claro, previsões pontuais para agrocidades. A gente fica combinado assim, João Castro?
Tá. Tá, pode ser.
Tá bom.
Combinado, ficamos combinados.
Então, eu acho que é um serviço perfeito que você está prestando para os produtores brasileiros, com essa evidência da presença do Laninha, ou seja, começamos com chuva neste sábado, a formação do corredor, essa segunda onda, outubro muita chuva, preste muita atenção, que serão muitas chuvas caindo sobre as áreas produtoras do país, mas daí para frente, novembro começa a cortar, dezembro então se acentua e janeiro o problema reaparece. Mas como é muito distante, né, João? Vamos aguardar mais um pouco para a gente dar informações mais precisas. Combinado assim?
Perfeito. Tá combinado, João. Pode contar comigo.
Então tá, muito obrigado. Eu espero você aqui nas próximas edições do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, João Castro.
Até mais. Tchau, tchau.
Muito bem, amigos. Essa é a função do Notícias Agrícolas. Nossa função é a função do agroclima lá do João Castro, olhando o tempo, fazendo suas previsões, medindo as médias e trazendo informações preciosas para os senhores. É uma edição, graças à internet e graças aos algoritmos de notícias agrícolas, que fica on demand para vocês selecionarem as telas, passar para frente, parar, chamar os seus técnicos, fazer uma reunião e analisar isso que o João Castro está mostrando. Sempre lembrando que quanto mais curto a previsão, mais assertividade é a previsão. Portanto, trabalhamos com prognósticos também. Mas vamos em frente, porque eu acho que nós estamos iniciando a safra muito bem feita e ela será exitosa para quem cuida principalmente do solo, fazendo um perfil mais aprofundado, cobrindo o solo. O Notícias Agrícolas vai continuar atentos, trazendo mais previsões e informações para os senhores. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.